Liberdade de expressão ou fala ofensiva? Quem delimita isso? Como a Bíblia pode nos ajudar a entender essa questão? Para nos conduzir a refletir sobre esse assunto, eu trago a você um texto do pastor da Primeira Igreja Batista em Planalto Caucaia, no Ceará. Ele é também professor de homilética, ética e história do cristianismo. Participou do Igreja no Meu Lar, um projeto de plantação de igrejas no estado do Ceará, sob a supervisão da International Mission Board dos Estados Unidos. Ele é assessor de relações eclesiásticas no Brasil da Crossroads Church dos Estados Unidos e autor de livros. O nome dele é João Eduardo Cruz e o tema que ele aborda hoje no Teomídia Blog tem como título Liberdade. Precisamos pensar sobre isso. Um dos temas mais controversos dos dias de hoje é o da liberdade de expressão. Muito se discute sobre quais são os limites entre a liberdade de se dizer o que pensa e a fala ofensiva e discriminatória. A linha é tênue entre essas duas coisas, mas o problema maior é o seguinte: quem delimita essa linha? Nas Sagradas Escrituras, temos o exemplo dos profetas. Eles usavam de seus discursos inflamados para chamar a atenção do povo para o pecado. Em geral, eram rejeitados e frequentemente eram presos e agredidos publicamente por irem contra aquilo que a grande maioria aprovava. Um exemplo disso, registrado lá em Marcos, no capítulo 6, versículos de 14 a 20, ocorre com João Batista, o último dos profetas. Ao tomar conhecimento da relação do rei Herodes com a mulher de seu irmão Filipe, não se fez de rogado e acusou Herodes publicamente. É interessante que João Batista, sendo um judeu, acusou de pecado um romano, cuja corrente de crença nem era a mesma. A atitude de João Batista o levou à prisão e, mais tarde, à sua decapitação. Hoje em dia, no mínimo, João Batista seria cancelado, pelo menos por enquanto. Recentemente, eu vi algo interessante num programa de entrevistas na TV. Certa figura pública defendeu o direito de alguém dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, por isso estar na Bíblia. Lendo os comentários sobre essa notícia, eu vi muitas pessoas criticando e chamando de machista. O mais interessante é que a fala dele não exigia que todos aceitassem essa premissa. Simplesmente, ele queria que se permitisse que essa opinião fosse expressa. Com esse exemplo, nós podemos ver a tal linha tênue, a qual me referi agora há pouco. Entretanto, nós precisamos entrar no mérito de uma liberdade que precisa ser defendida e respeitada. Estou falando da liberdade religiosa. Muitos acreditam que a nossa expressão de fé deve se limitar apenas à esfera do nosso círculo religioso. Isso, porém, seria reprimir um dos pontos mais importantes de qualquer crença, a sua manifestação pública. Nós pressupomos que uma declaração de fé não é nenhuma imposição a ser aceita por todos. Isso inclui, obviamente, a própria crença na existência de Deus. Então, ter o direito de expressá-la é algo inalienável do ponto de vista da nossa liberdade. O cerceamento da liberdade de expressão é fruto de uma sociedade que se perdeu ao tentar viver sem limites. A nossa natureza pecaminosa sempre fará com que usemos a liberdade para expressar o que há de pior em nós. Francis Schaeffer falou da importância de termos uma verdade para nos nortear. Entretanto, ele também alertou sobre o perigo de cada pessoa ter a sua própria verdade. A pós-modernidade trouxe essa característica um tanto confusa para a nossa sociedade. Cada pessoa carrega consigo mesmo o que seria uma verdade particular e assim surgem regras particulares. As delimitações de ofensas tendem a flutuar de maneira que as expressões antes corriqueiras pudessem ser vistas como ofensivas. Há um aspecto que devemos considerar aqui. A verdade bíblica de amar o próximo como a si mesmo poderia cobrir uma multidão de preconceitos. Entretanto, significaria aceitar isso como uma verdade universal, e a pós-modernidade não permite tal pensamento. Ou seja, adere-se a uma liberdade repressora. O nível dessa repressão é condicionada pelo julgamento da alegada verdade de cada um. Algo me diz que estamos entrando num caminho extremamente confuso e que lá na frente irá cobrar um alto preço. Antes que alguém possa me acusar, eu não estou fazendo nenhuma apologia ao direito de ofender. Que fique isso bem claro. Por outro lado, é preciso que tenhamos um norte sobre o que é ofensivo e o que é repressivo. Se é ofensivo dizer algo publicamente que a minha fé defende, precisamos entender se isso realmente chega a ser ofensivo. Para isso, então, nós precisamos urgentemente de uma definição clara do que é ofensivo. Precisamos partir do princípio de que tudo aquilo que nos reduz, deforma ou coloca parte da sociedade é ofensivo. Então, a fome causada pela miséria é imensamente ofensiva. Também são ofensivos os desvios de verba pública que levam o povo brasileiro ao martírio diário e oculto. Voltando às questões pessoais, o que chamaríamos de ofensivo? Seria o que pessoalmente nos põe em situação de inferioridade e repúdio? A nossa fé cristã estaria nessa categoria de expressão ofensiva? Retornando ao assunto anterior, será que dizer que uma mulher deve ser submissa ao seu esposo realmente a reduz? Será que condenar a prática homoafetiva como pecado torna quem pratica uma pessoa menor na sociedade? A resposta é taxativamente não. A fé cristã encerra todos debaixo da mesma categoria, a categoria dos pecadores. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo assim, essas afirmações não visam diminuir ninguém, pois, biblicamente, todos nós estamos na mesma condição, a condição de pecadores. Mas vamos voltar à questão da mulher. A mulher que assume o papel de submissa ao seu marido o faz dentro de um preceito bíblico e não dentro de um preceito cultural. Ou seja, esse proceder é uma equivalência entre ela e a pessoa de Cristo. Semelhantemente, o marido recebe tal comportamento com a humildade que cabe a quem imita Cristo, como nós vemos em Efésios. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eu acabei de ler Efésios capítulo 5, dos versículos de 22 a 29. Igualmente, a condenar a prática homoafetiva, a fé cristã se vale de uma premissa. O sexo é uma celebração e deve ser celebrado apenas no casamento de homem e mulher. John Stott explica o ponto de vista cristão sobre esse tema da homossexualidade. Ele tentou deixar o mais claro possível a posição do cristianismo tradicional desta forma. É importante observar, desde o princípio, que o que nos interessa aqui é a prática homossexual, pela qual uma pessoa é responsável, e não a orientação ou preferência sexual, pelo qual ele ou ela não é responsável. A importância dessa distinção vai além da atribuição de responsabilidade para atribuição de culpa. Não podemos culpar pessoas pelo que elas são, embora possamos fazer isso pelo que elas fazem. Em toda discussão sobre a homossexualidade, devemos ser rigorosos em diferenciar entre o ser e o fazer, ou seja, entre a identidade e a prática da pessoa, a preferência sexual e a prática sexual, a constituição e a conduta. Esse texto está no livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, da editora Ultimato, nas páginas 468 e 469. Eu usei esses dois exemplos porque talvez sejam os mais recorrentes em nossa discussão acerca da liberdade de expressão religiosa. A liberdade de expressão sem viés discriminatório é extremamente importante no que se refere a vivermos a nossa individualidade. Se um grupo específico assumir a responsabilidade sobre o que pode e o que não pode ser dito, nós corremos alguns riscos. A partir de uma forma normativa, esse grupo delimitará a expressão livre ou reprimida? Esse grupo, legislador das expressões, poderá inibir a expressão de crenças religiosas? Como vimos, essas, em geral, são frutos de princípios norteados pela fé pessoal. Não haveria o risco de esse grupo tentar tornar homogêneo o pensamento da massa e, assim, inibir as opiniões? Todos esses questionamentos precisam da nossa reflexão como sociedade. É necessário buscarmos aprender a viver de maneira livre, sem que essa liberdade signifique agressividade gratuita. Como somos pecadores, tal meta pode parecer utópica. O grande desafio é encontrarmos o equilíbrio entre a livre expressão e o respeito, sem necessidade de um órgão norteador. Agora, tendo algo desse tipo, nós corremos o risco desse órgão se tornar um censor abusivo. Não é uma solução simples, mas algo que podemos pensar juntos é que todos devem ter a liberdade de ser o que quiserem. Em contrapartida, todos também devem ser questionados, naturalmente, a respeito do que fazem. Creio que dessa forma as coisas possam ficar equilibradas. Até a próxima, se Deus o permitir.
Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço: teomidia.blog.br. Conheça também o Teomídia Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E, finalmente, você precisa conhecer a Teomídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade: você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomidia.com. E lembre-se, Teomídia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.